Arquitetos da Fé, grandes engenheiros por trás de templos monumentais, principais lições arquitetos planejam templos com muito cuidado. O desenho une arte e matemática para estruturas altas. Engenheiros usam truques antigos e novas ideias. O trabalho requer muita gente para construir o templo. Bons projetos ajudam o templo a durar séculos. Vida de Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi foi um dos nomes mais brilhantes do Renascimento italiano. Ele transformou a construção de catedrais com ideias que pareciam magia para a época, provando que pedir ajuda ao próprio talento pode abrir caminhos inimagináveis. Brunelleschi não era apenas um arquiteto, era um inventor que via o mundo de forma diferente e mostrou que a coragem de pensar diferente muda cidades. Nascido em Florença, ele cresceu entre pedreiros, pedra e a vida da cidade antiga. Desde cedo, percebeu que era possível inovar aproveitando o que já existia. Não foi fácil, enfrentou falhas, rivalidades e meses de trabalho sem ver o resultado final. Ainda assim, manteve o foco, estudou o que viu e repetiu o que funcionava até que as coisas começaram a acontecer. O impossível, aos poucos, tomou forma pela sua visão única de construir. A história dele não é apenas sobre construir, é sobre assumir responsabilidade por algo que dura séculos. Brunelleschi mostrou que o segredo está em planejar com cuidado, escolher materiais adequados e encontrar soluções criativas para problemas difíceis. Com paciência e curiosidade, ele ensinou que é possível transformar o mundo ao redor. Origem e formação em Florença. Brunelleschi nasceu em Florença, cidade de luz, pedra e história. Seu aprendizado veio de mestres que ensinavam o essencial para erguer construções, ouvir, observar e experimentar. A curiosidade levou a misturar saberes de artesãos com ideias de engenharia, vendo a cidade como um laboratório vivo. A formação não foi apenas sobre fábricas, foi sobre entender o equilíbrio entre arcos e estruturas. Esse interesse o levou a desenhar, medir e planejar com paciência, até que tudo ficasse claro em sua cabeça. Esse método sólido em Florença abriu caminho para uma nova maneira de enxergar a arquitetura sacra. Viagens a Roma e estudo dos clássicos. Brunelleschi viajou a Roma para estudar obras antigas de perto, entendendo por que resistiram ao tempo. Nas obras clássicas, ele observou formas, proporções e técnicas usadas pelos mestres da antiguidade para fazer coisas grandiosas durarem séculos. Ao retornar, combinou o que viu nos templos romanos com sua visão prática, buscando beleza sem abrir mão da função. Essa imersão nos clássicos não era apenas curiosidade, era uma estratégia para ganhar respeito e credibilidade e enfrentar grandes desafios em Florença, incluindo a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Influência na arquitetura sacra e histórica. A influência de Brunelleschi na arquitetura sacra e histórica é enorme. Ele mostrou como criar espaços sagrados que respiram criatividade sem perder dignidade e seriedade. Sua abordagem uniu técnica, matemática e arte, tornando a arquitetura sacra uma prática que mistura forma e função de modo inspirador. Seu legado vai além de erguer edifícios. Está no modo de planejar, medir e executar com cuidado, moldando padrões que muitos arquitetos posteriores seguiram. Observações de obras e diferenciais obras de destaque, cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore Duomo em Florença, sistemas de sustentação inovadores para estruturas altas. Dificuldades, rivalidades com artistas da época, falta de materiais adequados e o desafio de manter a beleza sem comprometer a segurança. Diferenciais, uso criativo de simbres, planejamento detalhado e a capacidade de transformar problemas complexos em soluções simples e eficientes. A melhor maneira de entender seu legado é enxergá-lo como manual prático, método, aprendizado constante e coragem para experimentar. Comentário final, a cúpula do Duomo representa a visão de sonhar grande com os pés no chão. Obras-primas e templos monumentais você vai entender como certos engenheiros e arquitetos tornaram madeira, pedra e luz em espaços que contam histórias. O segredo está no equilíbrio entre forma e função. Vamos direto ao que importa, obras que ficaram para a história e como mudaram a forma de ver o mundo. Ao observar, percebe-se como cada detalhe trabalha junto, materiais, iluminação e atmosfera das janelas e vitrais. Cada etapa exige paciência, cálculo e gosto pelo desafio. A fé e a arquitetura convergem sem palavras, falando por meio de formas e espaços. A cúpula da Catedral de Florença do Uma cúpula da Catedral de Florença é um sonho em pedra, um círculo gigante que parece tocar o céu. A técnica de Brunelleschi desenhou uma forma que sustenta sem depender de muitos suportes. Arcos internos e uma dupla casca distribuem o peso como um quebra-cabeça gigante, permitindo a respiração da igreja com aberturas de luz suave. A coragem e a paciência são tão importantes quanto o talento. Ver, testar, ajustar e aprender com os erros. Pazzi Chapel e Sagrestia Vettia. Pazzi Chapel e Sagrestia Vettia. Pazzi Chapel exemplifica como geometria traz calma e ordem ao espaço sagrado. Pátios quadrados, arcos simples e lanternins criam sombras que guiam o olhar para o sagrado. A sagristia vetia demonstra que o detalhe pode falar alto sem gritar. Retângulos, colunas finas e jogos de claro escuro organizam o espaço para uma contemplação serena. Design de igrejas e santuários e arquitetos da fé. O design de igrejas e santuários é uma conversa entre formas, volumes e luminosidade. Arquitetos da fé sabem que cada espaço precisa acolher, orientar a oração e manter equilíbrio entre o que se vê e o que se entende. Janelas e lanterninhas emocionam, a escala eleva o olhar e as entradas simples convidam. A ideia de arquitetos da fé funciona como ponte entre o homem e o transcendente, mostrando que cada escolha de material, textura e acústica pode transformar a experiência litúrgica. Arquitetos da fé, grandes engenheiros por trás de templos monumentais. Desafios na construção do domo sem andaimes centrais e solução estrutural. Erguer um domo sem andaimes centrais exigiu coragem. A solução envolveu distribuir o peso de formas diferentes e empregar estruturas temporárias que não dependiam de um eixo central. Contrafortes, arcos internos e uma rede de sustentação mantinham o peso estável, permitindo que as pedras fossem colocadas com precisão, mesmo com recursos limitados. Problemas de peso, estabilidade e logística. Cada pedra e painel adicionava carga à estrutura. Sem andaimes centrais, o equilíbrio exigia cálculos simples, como distribuir o peso pela base e pelos contrafortes, além de rotas claras para o transporte de materiais. A montagem seguia sequências bem definidas para manter a catedral estável à medida que novas partes eram adicionadas. Quando surgiam imprevistos, o cronograma era ajustado com soluções rápidas, mantendo o ritmo sem comprometer a segurança. Engenharia de catedrais e engenheiros de templos. A lição central é que a arquitetura religiosa é ciência em ação. Combinar matemática, física simples e criatividade para criar espaços que comunicam fé, luz e respiração. Engenheiros de templos atuavam como maestros, com cada arco, vitral e coluna cumprindo uma função concreta. O legado reside na capacidade de planejar, medir e executar com cuidado, para que futuras gerações possam sonhar alto sem perder a segurança. Nome do engenheiro ou arquiteto escolhido, título: você vai conhecer a vida de alguém famoso, suas obras marcantes, dificuldades enfrentadas e o que o tornava diferente. Este texto, em linguagem simples, funciona como uma conversa entre amigos sobre quem mudou a forma de construir grandes obras. Inovações técnicas de engenharia. As ideias nasceram do desejo de construir de modo mais estável, rápido e seguro. Observando pedras, água e vento, surgiram técnicas que ajudaram a erguer templos, pontes e prédios duráveis. A coragem para testar coisas novas, ajustar e manter a segurança foram marcas fortes. O segredo está em observar, planejar bem e escolher materiais fortes, mas manejáveis. A combinação entre desejo de melhoria e cuidado técnico gerou soluções que continuam a render estudo. É essa prática que faz do arquiteto um mestre da engenharia. Dupla casca e padrão espinha de peixe. A ideia da dupla casca mantém estruturas firmes, como dois cascos apoiando uma construção. O padrão espinha de peixe distribui forças entre peças, fazendo cada parte trabalhar junto com a vizinha, aumentando a estabilidade e reduzindo rachaduras. Essa abordagem facilita a montagem rápida e com menos retrabalho. Máquinas de içar e métodos de construção. Máquinas de içar surgiram como braços fortes que levantam pedras e blocos pesados com segurança. Os métodos de construção valorizavam planejamento, terreno preparado, peças tratadas adequadamente e elevadores de materiais usados com precisão. A combinação de prática com inovação permitiu cumprir prazos com qualidade. Construção religiosa medieval e técnicas comprovadas. A construção de templos exigia ciência, paciência e respeito pela tradição. Técnicas já testadas ao longo do tempo foram utilizadas para manter beleza, funcionalidade e solidez, visando espaços que inspirassem reverência sem comprometer a durabilidade. Dificuldades pessoais e críticas públicas. Enfrentar críticas públicas é parte da vida de quem trabalha com grandes obras. Mesmo com grandes feitos, nem todos reconhecem o porquê das escolhas. A chave é ouvir com atenção, separar o útil da vaidade alheia e manter o foco na qualidade e na segurança. A transparência, com dados, imagens e explicações, constrói confiança. E manter o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho ajuda a sustentar a saúde mental. Rivalidades com outros artistas e ofícios. Rivalidades costumam surgir quando diferentes áreas disputam espaço. Em vez de brigar, vale buscar caminhos de colaboração, com apresentações claras sobre como cada área pode contribuir. A diversidade de ideias tende a gerar soluções mais fortes e seguras. Pedir feedback estruturado ajuda a reduzir tensões. Documentar decisões e manter registros de mudanças ajudam a mostrar o impacto prático das escolhas. Convidar outros para visitas técnicas ou seminários pode transformar rivalidades em aprendizado, fortalecendo o projeto. Financiamento, política e gestão da obra. Financiamento exige planejamento cuidadoso, orçamento sob controle e fornecedores confiáveis. A política pode atrasar ou acelerar entregas, exigindo licenças, pareceres técnicos e audiências públicas. Gestão eficaz requer liderança clara, equipe confiável, funções simples e comunicação eficiente. Checklists, reuniões rápidas e ferramentas visuais ajudam a acompanhar o progresso, lidar com imprevistos e manter o projeto estável. Patrimônio arquitetônico religioso e restauração de templos históricos. Restaurar templos é conservar memória. Equilibrar respeito pelo original com técnicas modernas ajuda a manter a estrutura segura para o futuro. A participação da comunidade é fundamental para manter a fé e a função do espaço. Comunicar claramente as escolhas de restauração aumenta a confiança e garante que cada intervenção preserve histórias de fé, cultura e convivência. Legado, influência e preservação nos arquitetos da fé. Grandes engenheiros por trás de templos monumentais deixaram um legado que vai além das pedras. A forma das catedrais, a disposição de vitrais e a distribuição de peso revelam uma missão contínua: planejar com precisão, respeitar materiais e manter a segurança. A preservação exige políticas, técnicas atualizadas e mão de obra qualificada para manter templos históricos vivos para as próximas gerações. Arquitetos da fé, grandes engenheiros por trás de templos monumentais. Os grandes engenheiros por trás dos templos monumentais são como maestros de uma orquestra de pedreiros, pedimentos e vitrais. Um exemplo fictício serve para ilustrar. Antônio de Padua planejou estruturas que equilibravam peso e leveza, usando pilares escondidos para manter a elegância das colunas. Outro exemplo, Lúcio da Luz, valorizava a entrada de luz natural para contar histórias dentro do templo, brincando com janelas altas e vitrais coloridos. Impacto nas catedrais e basílicas posteriores. O trabalho desses engenheiros moldou padrões repetidos em obras futuras. Soluções de sustentação, formatos de abóbadas e arranjos de iluminação tornaram-se referências. Basílicas posteriores herdaram esse DNA de coragem, método e paciência, criando entradas majestosas, espaços de contemplação e técnicas de construção que resistem ao tempo. Restauração de templos históricos e estudo moderno. A restauração atual combina respeito pelo original com técnicas modernas. Documentação detalhada, estudo de materiais e modelos digitais ajudam a planejar intervenções com menos risco. O objetivo é conservar a história enquanto assegura segurança e funcionalidade para visitantes de hoje e de amanhã. Conclusão: você aprendeu que, por trás de templos monumentais, existem engenheiros que unem fé, arte e matemática com muita paciência. A cúpula da Catedral de Florença, obra de Brunelleschi, mostra que planejamento cuidadoso e inovação permitem erguer feitos extraordinários sem andaimes centrais. Esse legado continua vivo hoje na restauração responsável e na forma como as comunidades ajudam a conservar esse patrimônio. Levar essas lições adiante é cultivar coragem, curiosidade e cooperação para transformar grandes sonhos em realidade com respeito pela história. Perguntas frequentes: quem foram os arquitetos famosos por trás dos templos? Foram pessoas que desenharam prédios grandes, combinando engenharia e arte para criar espaços sagrados. O que faz um arquiteto ou engenheiro de templo? Ele planeja, desenha, escolhe materiais e transforma ideias em lugares para sentir e viver a fé. Como eles planejam grandes templos? Desenham no papel, medem o entorno, testam formas e acompanham o plano até a obra ganhar vida. Quanto tempo leva para construir um templo monumental? Pode levar anos, às vezes séculos, requer muita paciência. Que materiais eles usam? Pedra, madeira, tijolo e metais em detalhes. Você pode sentir a força do material. Como eles mantêm o templo seguro? Reforçam estruturas, criam fundações profundas e mantêm inspeções e manutenção regulares. Por que a religião contratou esses arquitetos? Para criar espaços bonitos e sagrados que expressem fé e poder. Onde ver esses templos hoje? Em cidades, ruínas, museus e locais turísticos, muitos podem ser visitados. Como esses arquitetos resolveram problemas difíceis? Adaptaram o desenho, adotaram novas técnicas e ajustaram soluções conforme necessário. Que ferramentas eles usavam no passado? Martelo, talhadeira, níveis, cordas e prumos, mão de obra qualificada em ação. Como as pessoas celebram dentro desses templos? Por meio de oração, música e rituais que reúnem famílias e comunidades. O que revela a arquitetura sobre a fé? Mostra crenças, história e valores profundos do povo. Quem escreveu sobre arquitetos da fé, grandes engenheiros por trás de templos monumentais? Vários autores e pesquisadores que estudam histórias e estruturas para entender melhor.